Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, como é que vocês estão? Estou com saudades, espero que vocês estejam bem, que estejam se adaptando da melhor maneira possível para essa nova realidade. Muitas vezes é bastante. Parece as coisas de um jeito bastante incômodo para a gente, né? Mas. Acredito muito na nossa capacidade adaptativa, né? E vamos juntos, né, enfrentar essa tempestade. Nesse áudio eu vou dar uma explicação pro quiz, né, pro formulário que eu passei para vocês. E aí vocês vão receber, eu espero que vocês recebam as respostas, né, corretas. Vou liberar daqui a pouquinho e tem esse áudio para a gente ir discutindo cada uma das respostas. Gostaria também de receber um alô de vocês, como que vocês acharam essa dinâmica de exercício, se foi legal, como é que foi para vocês, que é a primeira vez que eu estou fazendo, né? E eu gostaria de um feedback de vocês. E aí, nesse sentido, vocês podem me escrever direto pelo WhatsApp, ok? Bom, vamos lá. Inês, né? Então, aí a gente está analisando o comportamento da Inês. Apertou play no controle do televisor. Porém, ele estava sem as pilhas. Inês tentou mais algumas vezes e desistiu. Ok, então vamos imaginar. A Inês está pegando seu controle de televisão. Alguém tirou a pilha por algum motivo, né, para trocar ou para usar em um outro aparelho, não devolveu, tal. A Inês não está sabendo, então ela está apertando o botão, né? A gente deve imaginar que ela aperta o botão e o que acontece? Nada acontece. Não há qualquer tipo de mudança no ambiente. A televisão, ela continua exatamente do mesmo jeito, né? Então, a gente tem essa situação de nada acontecer. Existe o comportamento, né? E um comportamento que foi já previamente reforçado. Então, outras vezes, a Inês pegou o controle e apertou o play, né? E a televisão ligou, né? E a televisão ou desligou, ou mudou de canal, então o controle funcionou. Então, essa situação de usar o controle na televisão, ele já foi previamente reforçado em outros momentos, né? Agora, quando a gente está pensando nessa situação de que a Inês está passando, nada está acontecendo. Este nada acontece, não há qualquer tipo de resposta, é típica de extinção. Além disso, é típico de extinção também esse aumento rápido da resposta, né? Então, por exemplo, a gente deve supor que ela apertou mais algumas vezes, ela apertou mais forte, ela apertou tentando apertar de outro jeito, né? Supondo que ela possa não ter ido ver se estava ou não com pilha, né? Então, neste caso aqui, a resposta certa é extinção. Qual é o estímulo envolvido? Não há, né? Que era o que eu tinha indicado para vocês. No caso de extinção, não falar qual que... simplesmente não há, nada aconteceu aqui, né? Para o próximo. Semana passada, Luciano ouviu Parov Stellar, indicação de um amigo, e curtiu o som. Hoje está ouvindo de novo, dançando, inclusive, né? Gente, Parov Stellar, né? Fica a dica para quem quiser, uma música meio eletrônica e tal, né? Mas a pessoa, o Luciano, nunca tinha ouvido Parov Stellar. A primeira vez que ele ouviu, ele curtiu o som. E aí, o que a gente vai ver ao longo... Ele fala que curtiu o som. Ok, né? A gente começa a suspeitar que há reforçamento aí, né? Mas o que vai ser o determinante? Ele, de fato, voltou a fazer aquilo lá, né? Quando a gente pensa na indicação de um amigo, de ouve lá para Parobstella e você põe a música, o que que acontece? Você tem acesso justamente à música, né? Você não conhecia Parobstella, você não tinha ouvido antes o trabalho dessa pessoa e passou a ouvir, passou a ter contato, a ter acesso às propriedades do tipo da música que Parobstella faz e se interessou, gostou e quis ouvir de novo. Então há aqui uma situação de reforçamento, porque ela está voltando a acontecer, positivo, porque você está tendo acesso a um estímulo que até então não estava lá. Então, qual é o estímulo envolvido? A própria música, ou o tipo de música produzido pelo Parobstella. Ao chegar na semana da prova, de prova, Braga estudou no dia anterior e conseguiu passar sem exame. Que alívio! Acabou repetindo a dose no semestre seguinte. Bom, analisando de um jeito mais direto dessa vez, né? Primeiro, o comportamento que a gente está analisando do Braga voltou a acontecer, né? Ou aumentou a chance de acontecer, ou ele parou de acontecer, diminuiu. Nesse caso, voltou a acontecer. Acabou repetindo a dose no semestre seguinte. Então, ele estudou de última hora esse semestre, e quando a gente foi ver, ele estudou no semestre seguinte também no último momento, né? Aqui, como é que a gente olha? Ele tirou nota. Ou ele deixou de ficar de exame? Nesse caso, gente, até pela construção que eu estou usando aqui, se vocês forem ver, qual que era a preocupação do Braga? Era não ficar de exame. O exame consistia numa estimulação aversiva. Ele estava de fato de exame? Não, ele ainda não estava de fato de exame. Ele estava perigando de ficar de exame. Então, ele fez de tudo para evitar o exame. Quando a gente está olhando as coisas nesse sentido, eu estou evitando uma estimulação. Se eu estou evitando uma estimulação porque ela é aversiva, eu estou tentando fugir dessa, fugir ou esquivar dessa estimulação. Como o exame não aconteceu, então ele estava se esquivando. Ele estava a perigo, mas ele estava tentando evitar ao máximo. Como a gente vê que ele estava, então, retirando uma estimulação aversiva, a situação de ficar de exame, e ele acabou repetindo isso daí, a gente vai e chega à conclusão que é reforçamento negativo. Qual é o estímulo consequente envolvido? O exame, né? Próximo. Dolores estava pescando quando deu um sonoro espirro e afastou os peixes do barco. Naquele dia, nenhum peixe voltou. Dolores ficou esperta e tomou mais cuidado ao espirrar. Bom, de novo, vamos lá. Análise bem, bem direta. Voltou. A gente está olhando o comportamento da Dolores. A gente está olhando o comportamento, a situação de espirro. Ela deu um espirro, e um espirro com uma certa propriedade. Ele foi sonoro, vamos dizer assim, escandaloso. Podemos pensar em algo nesse sentido, né? Quando a gente olha para a história, a Dolores voltou a repetir esse tipo de espirro, ou ela tomou cuidado? Ou ela mudou o padrão do comportamento dela, evitou ao máximo. Ela evitou ao máximo, que fica evidente pelo cuidado ao espirrar, né? Então aqui a gente já não está falando de reforçamento. Ou a gente está falando de punição, ou a gente está falando de extinção, né? Só que, então vamos imaginar, Dolores está lá no meio de um lago, né? Com o seu anzol na mão, esperando o peixe abocanhar, talvez ela possa até ver uma certa movimentação de peixes e tudo mais. Só que quando ela espirra e os peixes se afastam, ela acaba matando a possibilidade dela pescar naquele dia. ela acaba fechando um acesso a reforçadores pegar o peixe, né, ou pegar os peixes, por conta do espirro dela. Então ela perde acesso a potenciais reforçadores, né? O que que a gente está falando? A gente está falando de punição, porque ela diminuiu aquele tipo de comportamento, negativa, porque ela perdeu o acesso aos reforçadores, a peixes, vamos dizer assim, peixes que mordessem o anzol. Qual o estímulo envolvido? A própria situação dos peixes, né? Possibilidade deles serem pescados. Bom, aí a gente olha como o mundo é maravilhoso. A gente pode olhar, usar a câmera e focar na Dolores, a gente pode usar a câmera e focar nos peixes. Então, Dolores estava pescando quando deu um sonoro espirro e afastou os peixes do barco. Então, agora vamos olhar pelo ponto de vista do peixe. Naquele dia, nenhum peixe voltou. Dolores ficou esperta, tomou mais cuidado ao espirrar. Bom, se vocês notarem, a gente está falando do futuro, do que aconteceu com os peixes. Então, o peixe está lá, cuidando da sua vida interessantíssima de peixe, está rodeando o barco, né? E aí ele ouve um barulho, né, vindo lá de cima, que o afasta de lá e não o faz voltar à proximidade do barco. Então, seja lá o que o peixe estivesse fazendo perto do barco, ele sai fora do barco, ele foge, ele evita aquilo lá, né? Que a gente está falando assim? Então ele estava fazendo qualquer coisa naquele momento e ele saiu de lá. A gente está pensando em ou punição ou extinção, né? Mas quando a gente olha assim, então ele não voltou mais. E ele não voltou mais porque houve uma estimulação que o fez parar de ir para lá. A gente está falando da inserção de uma estimulação. Então eu penso do ponto de vista do peixe. Eu tô lá nadando, né, naquela região e de repente, né, com a proximidade do barco, talvez vendo uma isca para morder, né, que no caso eu não sei que é uma isca, né, do ponto de vista do peixe, e de repente tem um barulho muito alto que me assusta. E eu saio de perto. Eu saio de perto daquela configuração toda, daquela coisa grande que eu estava vendo ali, vulgo barco, né? Da possibilidade de comer a comida, não volto mais para perto de lá, né? Então houve uma inserção de uma estimulação aversiva, que é o barulho do espirro, né? Se para o peixe não fosse aversivo nessa história, a Dolores poderia ter espirrado e nada teria acontecido. O peixe continuava por lá, teria até mordido a isca e tudo bem, né? Mas nesse caso, a gente está falando de uma alteração do comportamento do peixe, em que não voltou a se repetir, né? O que se caracteriza toda uma punição positiva. Qual é o estímulo envolvido? Justamente o espirro da Dolores. Thales estava brincando com seu sobrinho quando, zoando, descobriu que o pequeno tinha cócegas na costela. Fez mais cócegas nesse ponto fraco. Coitado do sobrinho do Thales, né? Então tá lá, o Thales está de zoeira com o sobrinho. De repente, aquela coisa né, as brincadeiras de mão. E aí você chega num ponto que, de repente, a pessoa se contorce de cosquinha, né? Para a pessoa que está se contorcendo de cosquinha, isso pode não ser lá muito muito interessante. Mas, velho, para quem está fazendo a cosquinha, isso fica muito legal, né? Então, vamos lá de novo. O Thales voltou a fazer ou diminuiu o que ele estava fazendo? Ele voltou a fazer. Aí a gente olha, tá rolando um reforçamento aí. A reação do sobrinho já estava acontecendo, né? Ou não? Quando a gente olha, assim, olha, eles estavam brincando, só que aí ele descobriu que o sobrinho tinha cócegas. Então ele fez algo que deu acesso a um reforçador que até então não estava presente. O sobrinho não estava com cócegas, ou não estava com aquele tipo de reação de cócega, né? Ele passou a apresentar. Então, a gente está falando de reforçamento positivo. No caso, a própria reação de cócegas do sobrinho, né? Soraya assistiu finalmente... Ah, só antes um parênteses. Ah, daria pra gente fazer uma análise do sobrinho do Thales? Dá pra fazer. Só que aí eu precisaria de mais informação. Como é que... O que significou isso pro sobrinho do Thales? Não sei. A história não tá falando. Eu não posso completar a história da minha cabeça, lembrem? Próximo. Soraya assistiu finalmente ao tal do Tarantino. Tarantino, Quentin Tarantino, né? Imagino que todos conheçam. Diretor de filme, também ator, né? Então, os filmes mais famosos dele são Kill Bill 1 e 2, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, né? O Django Livre, por aí vai, né? Então, ela assistiu aos filmes do Tarantino. Nesse feriado, ela quer maratonar todos os filmes dele. Então, tá lá. Ela foi, nunca tinha assistido Tarantino, resolveu pegar, sei lá, Bastardos Inglórios. E, velho, que é esse cara, mano? Eu quero assistir mais filmes deles. O Tarantino estava no, vamos dizer assim, no... acessível até então, né, antes de assistir o filme? Não, né? A partir do momento que ela assiste o filme e tem acesso ao jeito que ele escreve, ao jeito que ele narra os filmes, a estética visual, ela tem acesso a uma série de reforçadores, no caso, que fizeram ela querer assistir novamente, tanto que ela quer maratonar todos os filmes dele. Então, no caso, a gente está falando de reforçamento positivo de novo, né? Qual que é o estímulo envolvido? Os próprios filmes do Tarantino. Ou se quiserem colocar algo mais específico, assim, a forma dos filmes, características dos filmes do Tarantino, algo nesse sentido. Assim que Teodoro mandou uma piada de cunho machista, seus colegas fizeram uma cara de desprezo. Teodoro tomou cuidado nas situações seguintes. Bom, vamos lá. Teodoro mandou uma piada machista. Ele continuou ou continuou, aumentou a frequência dele ou diminuiu? Diminuiu. Ele começou a tomar cuidado nas situações seguintes, né? E aí essa diminuição aconteceu por quê? Porque ele perdeu o acesso a alguma coisa ou porque ele teve acesso a alguma coisa? A cara feia dos amigos do Teodoro estava lá? Não. A cara feia começou a estar logo após o contar a piada. Então, o estímulo envolvido é o de a cara, né, de desprezo dos amigos, e a situação é de punição, punição positiva, ok? Bom, Mercedes mandou mensagem para o irmão pelo WhatsApp. Diante de não ter qualquer manifestação, mandou mensagem no Face, no Insta, um SMS e um TikTok. Depois deixou quieto. Gente, isso daqui não tá muito parecido com o primeiro caso do controle? Talvez um pouco mais complexo, né? Porque a pessoa começou a fazer um monte de coisa. Mas qual que é o ponto? Ela mandou uma mensagem e nada aconteceu. Vamos dizer que o irmão não estivesse com o celular quebrado, qualquer coisa do tipo, né? O que que acontece? Nada acontece. Existe o comportamento e não tem qualquer tipo de alteração no ambiente, né? Então a gente está falando de extinção. Qual o estímulo envolvido? Não tem. O aluno falou para o professor que fazia 84 anos que não tinha férias, né? Aquela coisa assim, nossa, faz 84 anos que tal coisa aconteceu. O professor deu um sem graça e com um sorriso amarelo. O aluno preferiu não usar outras referências de memes com o professor, né? Então, eu obviamente não estou falando de nenhum caso concreto que possa ter acontecido com algum professor. Eu, de maneira alguma, estou pegando uma situação desse tipo, ok? Vamos lá. O aluno mandou uma e ele teve a reação. Ele teve a reação do professor, né? Aí, quando a gente olha para essa reação, a gente vê o aluno sendo incentivado a continuar ou diminuindo a vontade dele continuar. O que a gente vê? Está diminuindo a vontade dele continuar. Então, e antes tinha a reação do professor, estava lá aquela cara de ué, o sorriso amarelo. Não, passou a estar depois. Então, houve a inserção de uma estimulação positiva e houve a diminuição da frequência. Punição. Aqui, então, punição positiva. Qual é o estímulo envolvido? O sorriso amarelo, né? A reação do professor. Ok? Espero que tenha ficado claro. Para vocês, qualquer dúvida, vocês me avisem, ok? Abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.